Bom, hoje a gente está aqui com ninguém mais, ninguém menos do que o multicampeão Gil de Ferran, o único brasileiro que depois do Emerson, do Senna e do Piquet conseguiu ser campeão numa categoria top, conseguiu ganhar as 500 milhas de Indianápolis. E infelizmente para nós que somos fãs de automobilismo e muito fã do Gil, domingo agora a gente assistiu a, pelo menos foi o que ele disse, a última corrida dele. Gil, como é que você tá? Tudo bem?
Tudo ótimo.
E, Gil, diz uma coisa, parou mesmo?
Não, parei, eu acho que pra mim deu, né? Eu tive 21 anos de carreira, pra mim foi uma vida fantástica que eu não trocaria por nada, né? Mas eu acho que chegou a hora para mim de procurar novos desafios da minha vida.
Gil, diz uma coisa, a questão da segurança, principalmente na RL, isso teve algum peso na sua decisão de parar agora?
Olha, eu acho que o risco é inerente ao nosso esporte, né? É claro que correr em oval, em circuitos ovais, na velocidade que a gente anda, tem um grau de risco bastante elevado. Mas essa, na verdade, é uma decisão que você tem que, sabe, tomar antes de sentar no carro, né? Tem que decidir se você aceita esses riscos ou não aceita esses riscos, sabe? E eu tive a infelicidade de estar dentro de dois grandes acidentes aí no último ano, um em Chicago, um em Phoenix, que acabou me levando pro hospital, né?
Lógico.
E pra mim, sabe, eu tive que passar por cima desses acidentes antes de eu sentar no carro. Então eu diria pra você que se esse fator do risco fez parte da minha decisão, não foi uma grande parte.
Entendi.
Pra mim, foi mais uma questão de realmente de querer procurar novos desafios, né? Uma consciência. E eu, como piloto, eu já não estava melhorando tanto todo ano, né? Eu já estava num patamar assim, com pouca evolução. E eu sempre, sabe, pela minha maneira de ser, eu sempre estou querendo andar para frente, estou querendo buscar novos desafios, estou procurando crescer. Eu acabei tomando essa decisão mais por causa disso que qualquer outra coisa.
Entendi. Eu só não concordo com uma coisa que você falou. Eu acho que você está no auge. E essa última corrida provou isso. Quer dizer, você primeiro que você fez a pole, depois você estava liderando a corrida, e depois você teve algum tipo de problema, que você foi para o último, e depois você ganhou a corrida. Quer dizer, isso para mim é auge ainda, né?
Não, com certeza. Eu realmente estou tentando evitar de todas as maneiras passar por um período de declínio na minha carreira. Isso não sei, né? Não estaria. Isso me deixaria muito chateado se minhas últimas memórias do automobilismo seriam de, sabe, de alguns anos difíceis e que talvez eu já não era tão bom quanto eu era.
Entendi.
Sabe, eu tive a grande sorte de que nesse último final de semana aconteceu o meu final de semana sonho, né?
Sonho mesmo.
A minha última lembrança de pilotar um carro vai ser vencendo uma corrida, o que é uma coisa maravilhosa para mim. E uma vez eu estava conversando com o Paul Newman alguns anos atrás, e assim, eu perguntei para ele quando ele parou de correr e tal, né? Não sei o que, né? Aí ele me falou o seguinte, ele falou assim, pô, você sempre deve sair da festa enquanto a música ainda tá tocando.
Essa foi boa. Enquanto você consegue dançar ainda, né, Gil?
Como é que é?
Enquanto você consegue dançar ainda, né?
Exatamente. E pra mim, sabe, eu me sinto muito privilegiado de tudo isso, as coisas aconteceram da maneira como elas aconteceram nesses últimos anos pra mim.
Foi bom demais. Deixa, vamos voltar um pouquinho no tempo, Gil. E a gente tem durante os últimos, principalmente durante as últimas semanas, a gente recebe muito e-mail aqui no site, e muita gente, ainda mais sabendo que você parou, você encerrou a carreira e você encerrou com vitória. A gente recebeu bastante pergunta dirigida a você, pessoal dizendo, olha, se vocês forem entrevistar o Gil de Ferran, e o pessoal parecia que até sabia, isso é uma surpresa pro pessoal, mas o pessoal até parecia que sabia que a gente ia conversar. E chegaram algumas perguntas aqui, então eu queria te fazer e voltar um pouquinho no tempo. Uma das perguntas é o seguinte, Gil, por que você desistiu da carreira na Europa e foi correr na kart?
Não é bem que eu desisti da carreira na Europa, né? Eu acho que isso é uma palavra, desistir, uma palavra muito forte. O que aconteceu foi que em 93 e 94, quando eu estava, sabe, na porta da Fórmula 1, né? Correndo de Fórmula 3000, eu estava negociando com algumas equipes de Fórmula 1 e também tinha feito um contato aqui nos Estados Unidos para ver quais seriam as minhas opções aqui. Porque, sabe, nessa época, não se pode esquecer que o Nigel Mansell, que era campeão do mundo em 92,
teste no carro dele, né?
Eu fiz um teste na Williams no carro dele no finalzinho de 92. Ele estava correndo aqui nos Estados Unidos, né? Então a categoria aqui, sabe, realmente estava se internacionalizando muito e estava num crescimento íngreme, né?
Não tem dúvida. Na minha opinião, naquela época, a kart tinha praticamente o mesmo nível da Fórmula 1 e estava crescendo mais do que a Fórmula 1.
Bom, então para concluir a história, o que aconteceu foi que no final de 94 eu estava negociando com todas as pessoas e eu tive uma proposta para vir para cá e, sabe, participar da equipe do Jim Hall, com um patrocinador muito tradicional, muito forte aqui nos Estados Unidos. O Jim Hall, uma pessoa maravilhosa.
Era a Voline, né?
E para mim foi uma grande oportunidade que eu não podia deixar passar.
Lógico.
E daí para frente, na verdade, sabe, houveram outras conversas e acabou nunca acontecendo, porque algumas vezes as oportunidades que tive aqui eram melhores, outras vezes o timing da coisa toda não aconteceu da maneira correta, mas sabe, eu acabei tendo uma carreira muito gratificante aqui nos Estados Unidos.
Não tem dúvida. Inclusive, aquele boato que surgiu uma vez, não sei se foi em 96, 97, de que o Jack Stewart teria te convidado para correr na equipe dele na Fórmula 1. Aconteceu isso, Gil?
Olha, cara, basta dizer que ao longo dos anos houveram muitas conversas.
Legal. Agora, conta pra nós aquele teste que você fez com a Williams no final de 92. A gente já leu alguma coisa sobre isso? Você acordou e viu que o tempo estava nublado e falou, pô, bem hoje, tá chovendo. Como é que foi, Gil?
Olha, foi no final de 92, né, o que acontecia na época, acho que não sei se a Williams ainda faz isso, mas o campeão britânico de Fórmula 3, na época recebia como prêmio um teste na Williams. Em 92 eu fui campeão. Então no dia do meu aniversário foi marcado o teste, né? Era um dia que estava frio, estava chovendo, estava tudo molhado. E estava eu pilotando o carro que o Mansell tinha acabado de ser campeão, e o Alan Prost, que era o piloto deles para 93, pilotando já o carro novo. Eu dei umas 25, 30 voltas só, no molhado de manhã, e sabe, comecei muito cauteloso, mas aí no finzinho já estava andando bem rápido.
Já, né?
Aí acabou o teste.
E diz uma coisa, Gil, aquele carro, ele tinha muita eletrônica já, né?
Isso. Era um dos carros com uma suspensão ativa mais avançada.
Isso. E tinha controle de tração também, tinha tudo, né?
Tinha tudo.
Você achou esse carro, quando você começou a andar, você achou que o carro era mais fácil ou mais difícil do que você esperava?
Olha, eu fiquei muito impressionado com a potência do carro, né? Porque até então eu só havia pilotado carros com 180, no máximo 200 cavalos. E esse carro tinha para lá de 850.
É.
Então, isso foi isso realmente, sabe, foi muito impressionante acelerar um carro com tamanha potência. Mas eu já, sabe, devagarzinho fui me acostumando.
Entendi. E depois, quando você sentou a primeira vez num Champ Car, o que você achou do carro? Um carro também com muita potência, mas aí sem um monte de vamos dizer assim, driving aids, coisa para ajudar. Você achou mais fácil, mais difícil? Que foi sua impressão?
Quando eu fiz o primeiro teste aqui no Texas em 94, realmente me impressionou a quantidade de potência que tinha o carro. Realmente muito forte, bem mais rápido, o motor muito mais rápido que o motor do Palma 3000. E enquanto no Fórmula 1 eu sou um cara de estatura média, mas no Fórmula 1 eu quase não entrava no carro, né? Eu tava, sabe, no carro do Mancho lá, parecia um sapo dando uma caixinha de fósforo. E no carro de Fórmula Indy, quando eu sentei no carro, eu entrei perfeito, muito melhor sentado, me senti muito mais sob controle do carro, tinha lugar para movimentar os braços e tudo mais.
Entendi.
E era um carro com sistemas mais parecidos com aquele que eu estava acostumado, entendeu? Um carro sem muita eletrônica, ou com menos eletrônica do que o Fórmula 1, não tinha suspensão ativa na época, não tinha controle de tração, não tinha nada, tinha um câmbio na mão também, né, em vez do câmbio como eles usam hoje na Fórmula 1.
Entendi. Então você se sentiu mais confortável no carro, mas para guiar ele também é meio complicado no primeiro teste, não?
Não, eu já saí virando rapidinho.
Ah, é?
Foi por isso que eu acabei ganhando o contrato, né?
Entendi. Gil, vamos falar um pouquinho dos seus dois títulos na CAT. Quer dizer, você na equipe lá do Jim Hall, você apareceu na categoria, fez corridas memoráveis. Você deixou de ganhar uma ou duas corridas, não lembro bem, inclusive uma naquela no aeroporto em Cleveland, que você ia ganhar, o cara te acertou, faltando acho que duas voltas para acabar, lembra?
Isso, lembro muito bem.
E aí você foi para Penske, quer dizer, você foi para uma das melhores equipes, se contar automobilismo no mundo, uma das melhores equipes do mundo. E aí sentou lá e era para ter o Greg Moore como companheiro de equipe, mas infelizmente ele faleceu, né, no ano anterior. E aí você teve o Elin e você foi campeão dois anos seguidos. Como é que foi aquilo, Gil?
Para mim, a equipe caiu como uma luva para mim. Né?
Lógico.
Eu realmente me adaptei muito bem com o método de trabalho deles. Ou não é que eu me adaptei, parece que foi um encaixe perfeito, né?
Entendi.
Sabe, a filosofia de trabalho deles era muito, foi muito de encontro com a minha filosofia, com a minha maneira de trabalhar, a maneira de trabalhar deles. As pessoas fantásticas, muito competentes, muito motivadas, e sabe, então eu me senti em casa logo no primeiro dia e, sabe, tive muita sorte que o Roger escolheu o equipamento certo. O pessoal da Honda nos primeiros dois anos continuaram dando pra gente motores fantásticos, né? O pessoal da equipe desenvolveu super bem o chassi Rainer que o Roger havia escolhido. E por fim já não tinha mais a questão do pneu.
Porque antes você tinha o problema do pneu.
Todo dia tinha saído da categoria e era só Firestone. Então.
Entendi. Gil, qual foi? Você assim, você poderia, você se lembraria apontar na sua época de kart a sua corrida mais memorável, a que você mais a que você acha que você guiou melhor, a que você mais gostou?
Olha, eu não sei, cara, são tantas corridas.
Claro
que as vitórias sempre ficam na tua cabeça. Teve algumas corridas que, embora eu tivesse vencido, não foram tão emocionantes. Teve outras coisas que, sabe, eu joguei fantásticas, mas sei lá, de repente nem terminei entre os três primeiros, né?
É lógico.
Então são, sabe, eu uma das coisas que eu me lembro é que eu me divertia muito. Eu gostava, ainda gosto das corridas que são corridas fluidas, né, que você, mesmo se você tem um problema, você seguir rápido, se você forçar o ritmo, você acaba voltando para frente.
Lógico.
E isso é muito gratificante para o piloto.
A gente, o pessoal lá no fórum do site, o fórum é muito grande, já é o maior fórum do mundo em português, e o pessoal toda hora abre algumas pastas lá falando de ultrapassagens, falando de um monte de coisa. E uma das ultrapassagens que a maioria das pessoas computa como uma das mais bonitas que já viram foi a sua sobre o Kenny Brack lá em Rockingham em 2001, aquela por fora. Aquela ultrapassagem foi muito arrojo, né, Gil? Porque vocês estavam ali, sei lá, 300 por hora e você veio por fora.
Aquela ultrapassagem foi ou vai. Não, aquilo, sabe, deu um negócio que deu certinho, né? Porque eu vim embaixo dele a volta inteira. Ele decidiu defender o lado de dentro, que pra mim, aliás, funcionou melhor ainda.
É.
Me deu a oportunidade, me deu um bom traçado pra entrar na curva, e aquela curva a gente quase não freava. Então, quanto mais por fora você entrasse, melhor traçado você tinha pra fazer a curva.
Entendi.
E foi isso que aconteceu. Eu consegui ir bem mais pra dentro na hora da freada do que o Kenny. E consegui ultrapassá-lo. Eu sabia que era a última curva, ou era naquela hora, ou não era mais.
Não era mais. Não, e ali, não sei, talvez seja um exagero falar isso, mas ali eu acho que você garantiu o título.
Ajudou um pouco.
Gil,
o título é garantido ao longo das 20 corridas que a gente correu.
Lógico. Gil, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, a gente tem muita curiosidade. Você é tido assim como um piloto, um grande acertador de carro, o cara que desenvolve o carro, acerta bem. E o pessoal tem muita dúvida das diferenças de acerto para circuito misto e circuito oval. Você podia explicar para a gente quais são as principais diferenças?
Eu acho que a principal diferença é que o carro no circuito oval é totalmente assimétrico. O que eu quero dizer com isso é que os quatro cantos do carro são totalmente diferentes, né? Enquanto que no circuito misto as duas molas dianteiras são iguais, o alinhamento das rodas dianteiras são iguais, as duas rodas traseiras são iguais. Na verdade, no circuito oval o carro é todo torto, né?
Entendi.
Porque ele só precisa virar para a esquerda. A única coisa que o carro precisa fazer bem é virar para a esquerda. Então, por isso que quando você vê na televisão, você vê o carro, parece que vai quebrar, cai a roda no chão, né?
É
porque o carro ele tem um acerto completamente assimétrico. E claro que também, né, certas adaptações da suspensão e da parte aerodinâmica, porque as velocidades são mais elevadas.
E além do que também, às vezes na televisão, quando aquela câmera on-board, né, você vê que quando o piloto está na reta, ele está com a direção um pouco virada para a direita, né?
Porque o carro está todo torto.
Está todo torto, Ô Gil, o que você podia falar para a gente sobre esse racha, infelizmente esse racha que teve na kart, e ela foi praticamente dividida em duas categorias, foi criada a IRL, e hoje a kart está aí, tá mal, né? Pode-se dizer que está mal, porque está com poucos carros, equipes estão... A maioria das equipes, as mais fortes, saíram, ficou praticamente só a Newman Haas lá. Você acha que isso tem conserto, Gil? Tem futuro? O que você acha disso?
Olha, foi, na verdade, uma pena o que aconteceu, né, em 96, com essa separação. Eu acho que acabou não ajudando nem um lado, nem o outro, né? Eu ainda acho que o futuro do esporte, principalmente aqui nos Estados Unidos, é melhor, ou será melhor, se houver alguma espécie de
união,
de união ou colaboração mais estreita entre as duas categorias, né? Eu vivi todo esse período, sabe, você sente isso dos fãs, dos patrocinadores, do pessoal de televisão, você sente isso de maneira geral?
Eu lembro quando a gente torceu muito na época que o Roger Penske estava pensando se ia mudar ou não de categoria, e tinha uma torcida aqui no Brasil desgraçada para não mudar, porque aqui, evidentemente, que a kart naquela época era muito mais popular, vai, vamos dizer assim, do que a RL. E eu lembro quando a Penske decidiu que ia para a RL, teve quase um... Ficou meio velório por aqui. Mas aí acabou indo para lá, e com uma equipe campeã que é, quer dizer, já está quase vocês foram campeões de novo esse ano. Quer dizer, a Penske, acho que para onde for, né, vai andar bem, né, Gil?
Eu acho que a Penske é com certeza uma das melhores equipes da história do automobilismo, né? Eu me sinto privilegiado de ter feito parte da equipe durante 4 anos. Eles são pessoas fantásticas, com uma ética de trabalho, sabe, fora do normal. E realmente, eu acho que você tem razão. O que eles escolherem fazer, eles vão ter sucesso.
É, né? Bom, só mais algumas coisas. Tem muita pergunta que o pessoal mandou, mas se a gente for fazer todas, vão ficar 2 horas falando. Naquela época, quer dizer, até uns 3 ou 4 anos atrás, você acha que o nível de pilotos da kart e da Fórmula 1 era bem similar, Gil?
Olha, eu acho que o nível de pilotos nessas principais categorias do mundo é muito forte, né? Porque não tem muitos assentos, eu diria. Tem, vamos supor, no máximo 50 assentos aí, e com muitos e muitos pilotos indo atrás, sempre dos mesmos assentos. Então o que acontece é que o nível dessas categorias em termos de pilotagem é muito alto. E eu acho que isso continua sendo dessa maneira.
Não tem dúvida. Bom, Gil, queria te agradecer demais. Foi um enorme prazer ter podido conversar isso com você. Quer dizer, o pessoal, os internautas, tenho certeza, vão adorar. E a gente queria te agradecer por todos os momentos nesses 21 anos de carreira que você proporcionou a todo mundo que é fã de automobilismo. Ainda mais por ser um piloto brasileiro e trazer tanta glória aí pra gente. E queria também te parabenizar por tudo isso.
Não, muito obrigado, e agradeço a vocês o espaço e toda a torcida.
Tá bom, Gil. Obrigado.
Valeu, cara.
Valeu, um abração,
tchau,
Gil.
Tchau.